A indicação do ministro Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal foi uma demonstração muito clara de que o presidente Lula vê o seu futuro político, vê a evolução da democracia brasileira, vê a evolução das instituições governamentais passando diretamente pelo Supremo nos últimos anos. A próxima campanha presidencial será tão difícil quanto aquela de 2018 e o Supremo Tribunal Federal tem cada vez mais um papel bastante significativo nesse processo. Basta ver que hoje ele é o órgão encarregado de julgar o atentado à democracia brasileira de 8 de janeiro. Mas não é só isso. O Supremo Tribunal Federal também cresceu de protagonismo político após a Constituição de 88. Se nós olharmos bem, nós vamos perceber que a Constituição de 88 empoderou o Supremo. Em que medida? Ela empoderou o Supremo, primeiro, aumentando o número de entidades, o número de atores com prerrogativa jurídica para procurar o Supremo propor ações de inconstitucionalidade, ações diretas de inconstitucionalidade, ações de descumprimento de preceito fundamental. Ou seja, a Corte saiu fortalecida do ponto de vista institucional com a Constituição de 88. Além disso, esta Corte não é apenas e tão somente uma Corte institucional ou constitucional, que por si só já é algo fundamental. Ela é também uma primeira instância no julgamento de políticos com mandato, portanto, parlamentares. Ela é também quem controla a justiça eleitoral e ela é também a corte que controla o Conselho Nacional de Justiça. Portanto, ela tem um peso hoje que não tinha antes da Constituição de 1988. Mas também não é só. A sociedade brasileira é uma sociedade fraturada, é uma sociedade desigual do ponto de vista social, econômico e regional. É uma sociedade marcada por uma enorme concentração de renda. Isso tudo faz com que ela seja uma sociedade altamente complexa. Na teoria política, complexidade é a tendência que um sistema social tem de se subdividir em subsistemas funcionalmente diferenciados, que tendem a se subdividirem em subsistemas ainda mais funcionalmente diferenciados. Isso significa que uma sociedade como essa dificilmente consegue ter uma constituição integrada apenas por normas jurídicas. As regras jurídicas, as normas jurídicas se caracterizam pela sua clareza, pela objetividade do seu texto. Elas trabalham com um silogismo clássico, aquilo que parte de uma premissa maior aplicada a uma premissa menor, que é o fato, e o juiz chega a uma conclusão necessária. Numa sociedade como a brasileira, não é possível você ter apenas e tão somente normas jurídicas. Foi por isso que a Constituinte de 88 fez uma combinatória naquilo que você tem como um comportamento sedimentado na sociedade, com valores morais sedimentados. Ela construiu normas jurídicas para regular esses comportamentos. Mas no caso de uma sociedade dividida, de uma sociedade desigual, no caso de conflitos no âmbito de uma complexidade social e econômica, a única saída que a Constituinte teve foi combinar as normas jurídicas com princípios jurídicos. Se os princípios jurídicos são textos mais objetivos e claros, as normas são deliberadamente ambíguas, são deliberadamente, vamos dizer, subjetivas, não é? Vejam, por exemplo, um exemplo de princípio. Princípio como função social da propriedade, princípio da moralidade pública, princípio como a função social do contrato, princípio como dar ao homem a dignidade humana e transformar o trabalho como condição da dignidade humana. São normas que exigem uma interpretação criativa por parte da magistratura. Elas não são normas fechadas, elas não partem de um texto claro, elas partem de um texto deliberadamente ambíguo. E hoje, cada vez mais, nós vamos perceber que nós temos uma desigualdade na combinatória entre normas e princípios. Nós temos uma quantidade muito alta de princípios aqui no ordenamento jurídico brasileiro. E isso significa que todas as vezes em que o magistrado interpreta um princípio constitucional, ele está criando para o fato concreto uma norma. Portanto, ele tem um peso muito grande na interpretação de princípios constitucionais e essa é uma das principais características da Constituição brasileira. Essa é uma das principais características do judiciário brasileiro, né? A cúpula do judiciário, o Supremo Tribunal Federal, opera por meio de ministros que, quando interpretam princípios jurídicos, criam normas jurídicas para casos concretos. O presidente, intuitivamente, da República percebeu isso e escolheu um homem que é, vamos dizer, voltado a essa realidade, que tem muita capacidade de se conduzir no âmbito da política, por um lado, e do controle da constitucionalidade, por outro lado. O ministro Flávio Dino foi um juiz com natureza política, com viés política, com vocação política, tanto isso é verdade que presidiu a Associação Federal dos Juízes federais. E, ao mesmo tempo, também trabalhou como chefe de gabinete e secretário de um presidente do Supremo, Nelson Jobim, e, ao mesmo tempo, também fez uma tese de mestrado para a Universidade Federal de Pernambuco, que é como promover o controle do judiciário e esse controle por Conselho Nacional de Justiça. E ele foi um dos arquitetos desse Conselho Nacional de Justiça. Esse talvez seja o mérito do ministro Flávio Dino. Ele foi um juiz, um magistrado com vocação política e hoje é um político com vocação jurídica, não é? Ele tem uma clara percepção das instituições jurídicas. Eu diria que neste momento foi uma escolha bastante adequada, porque ele tem essas características. Ele não é um jurista tradicional, ele é um jurista com vocação política e é um político com conhecimento jurídico, que a maioria dos nossos políticos não tem. Portanto, ele preenche uma lacuna no Supremo. A primeira indicação do Lula, a meu ver, foi muito infeliz, que foi indicar o seu advogado particular, que a única coisa de teoria que escreveu, ou de falsa teoria que escreveu, ou de pseudo-teoria que escreveu, foi uma tese de conclusão de curso na graduação. O resto é discurso e o resto mostra uma enorme fragilidade. Ao mesmo tempo, o ministro Flávio Dino chega lá com a mesma, vamos dizer, competência, com o mesmo aspecto político, com a mesma autoridade de um Gilmar, não é? Ou de um homem de forte personalidade como é o Alexandre de Moraes, e com isso ele não vai passar os primeiros meses, vamos dizer, conhecendo o Supremo e conhecendo os ministros. Ele já vai entrar protagonizando poder, não é? E é isso que o governo precisa num contexto em que nós não sabemos por onde o acirramento ideológico entre, digamos, o fascismo que se revelou extremamente perigoso em 8 de janeiro deste ano e os liberais, os neoliberais, ou se quiserem, social-democratas, ou mesmo o pessoal mais da esquerda, vai conduzir uma campanha eleitoral daqui a 3 anos bastante marcada pela, vamos dizer, pelo jogo político, pela forte politização do processo, pela forte ideologização do processo eleitoral. Acho que o presidente Lula colocou um ator que pode contribuir de uma forma muito positiva para o futuro, ou para a manutenção da ordem constitucional e para o futuro das instituições brasileiras. É isso, Cinderela.